My dear brothers and sisters, my
meus queridos
friends,
irmãos e irmãs, durante meu treinamento para ser um piloto de aviação comercial, tive que aprender a conduzir uma aeronave por longas distâncias. Voa sobre oceanos imensos, travessia sobre extensos desertos e as viagens de um continente ao outro exige um cuidadoso planejamento para garantir uma chegada segura ao destino programado. Alguns desses voos sem paradas podem durar até 14 horas e cobrir uma distância de 14 mil quilômetros. Há um momento importante de decisão durante esses longos voos, geralmente conhecido como ponto de retorno seguro. Para poder voltar e retornar em segurança, a aeronave tem que ter combustível suficiente. Depois de passar o ponto de retorno seguro, o capitão não tem mais opção de ter e tem que continuar. É por isso que muitas vezes se diz que esse é o ponto onde não há mais retorno. Existem pontos de onde não há mais retornos em nossa vida? Satanás, o pai de todas as mentiras, o pai da discórdia, o autor de todo o pecado e o inimigo de Deus, usa as forças do mal para nos convencer de que esse conceito se aplica sempre que pecamos. As Escrituras o chamam de o acusador, pois ele quer que sintamos que não mais podemos ser perdoados. Satanás quer que pensemos que, quando pecamos, chegamos e passamos o ponto de onde não há mais retorno, que é tarde demais para mudar o curso. Neste mundo belo, porém problemático, a triste realidade é que essa atitude é fonte de grande tristeza, dor e sofrimento para as famílias, os casamentos e a vida das pessoas. Satanás tenta falsificar a obra de Deus e assim engana muitas pessoas, para fazer-nos perder a esperança, sentir-nos tão miseráveis quanto ele próprio e acreditar que o perdão está além do nosso alcance. Satanás chega a usar de maneira errada as palavras das Escrituras, que salienta a justiça de Deus para dar-nos a entender que a misericórdia não existe. Qual é o plano do Senhor para o nosso retorno seguro? Recebemos proteção contra a influência do maligno por meio do Evangelho de Jesus Cristo, que é a boa nova de que Jesus fez um sacrifício expiatório perfeito pela humanidade. A mensagem de amor, esperança e misericórdia que diz que é possível haver uma reconciliação do homem com Deus. Pecar é transgredir voluntariamente a lei divina. A expiação de Jesus Cristo é a dádiva de Deus a seus filhos para corrigir e sobrepujar as consequências do pecado. Deus ama todos os seus filhos e nunca deixará de amar-nos e de ter esperança em nós. O plano do Pai Celestial é claro e sua promessa é grandiosa, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Cristo veio para nos salvar. Se pegarmos o curso errado, a expiação de Jesus Cristo garante-nos que o pecado não é um ponto de onde não há mais retorno. O retorno seguro é possível se seguirmos o plano de Deus para a nossa salvação. Recebemos esse plano da mais alta autoridade do universo, o próprio Deus, nosso Pai Celestial. Esse plano foi preparado desde antes da fundação do mundo. É um grande plano de felicidade, um plano de misericórdia, de redenção, um plano de salvação. Esse plano permite que tenhamos uma existência física que inclui a mortalidade, que tenhamos um tempo de provação e que voltemos à presença de Deus e vivamos em eterna felicidade e glória. Esse plano é explicado nas doutrinas do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Seguir esse plano traz belas consequências eternas para nós individualmente, para nossa família e para as gerações futuras e até para as gerações passadas. O plano inclui a reconciliação divina e o perdão. Como é possível obter o perdão divino? Reconhecemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas também declaramos com firmeza que o arrependimento e o perdão podem ser tão reais quanto o pecado. A expiação de Jesus Cristo torna cada pessoa responsável por seus próprios pecados. Sobrepujaremos as consequências de nossos próprios pecados, recorrendo às bênçãos e graças da expiação. O presidente David McKay disse: todo princípio e ordenança do Evangelho de Jesus Cristo é significativo e importante, mas não há nada mais essencial para a salvação da família humana do que o princípio divino do arrependimento eternamente operante. A nenhum desses será concedida a salvação, a não ser pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Não é o arrependimento em si que salva o homem, é o sangue de Jesus Cristo que nos salva. Não é apenas por nossa sincera e honesta mudança de comportamento, mas é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. O arrependimento sincero, no entanto, é a condição necessária para que recebamos o perdão de Deus em nossa vida. O arrependimento sincero transforma em dia radiante até mesmo a noite mais escura. Do que consiste o verdadeiro arrependimento? Precisamos de grande fé em Cristo para ser capazes de nos arrepender. Nossa fé precisa incluir uma ideia correta do caráter, perfeições e atributos de Deus. Se acreditarmos que Deus conhece todas as coisas e é cheio de amor e misericórdia, seremos capazes de, sem hesitar, depositar nossa confiança nele para nossa salvação. A fé em Cristo mudará nossos pensamentos, crenças e comportamentos que não estejam em harmonia com a vontade de Deus. O verdadeiro arrependimento faz com que voltemos a fazer o que é certo. Para nos arrependermos sinceramente, temos de reconhecer nossos pecados, sentir remorso ou tristeza segundo Deus, e confessá-los ao Pai Celestial. Se nossos pecados forem graves, também devemos confessá-los ao líder do sacerdócio autorizado. Precisamos pedir perdão a Deus e fazer tudo o que pudermos para corrigir quaisquer danos causados por nossas ações. Arrepender-se significa passar por uma mudança na mente e no coração. Pararmos de fazer coisas erradas e começamos a fazer as coisas certas. Ele faz com que tenhamos uma atitude diferente em relação a Deus, a nós mesmos e à vida em geral. Quais são os frutos do perdão? O verdadeiro arrependimento nos abençoa com os efeitos da expiação. Sentimos o perdão de Deus e sua paz. A culpa e a tristeza são retiradas. Desfrutamos de uma influência muito maior do Espírito Santo e ficamos mais preparados para viver com o Pai Celestial. O presidente Spencer W. Kimball ensinou: a essência do milagre do perdão é que proporciona paz à alma anteriormente angustiada, intranquila, frustrada e talvez até atormentada. Deus enxergará as lágrimas, enxugará as lágrimas de angústia, remorso, temor e culpa. Jesus prometeu: eu deixo-vos a paz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O profeta Alma, que foi restaurado do pecado para a felicidade pelo perdão de Deus, declarou: iniquidade nunca foi felicidade. Ele viveu as dores amargas do pecado, mas também falou com entusiasmo da felicidade que acompanha o verdadeiro arrependimento e perdão. Sim, digo-te, nada pode haver tão belo e doce como o foi minha alegria. Alma encerra com um vigoroso e sábio conselho a todos os que buscam perdão: e agora desejo que não te preocupeis mais com essas coisas e que deixes apenas teus pecados te preocuparem com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Como podemos saber se Deus nos perdoou? O presidente Harold Bailey disse: quando tiverem feito tudo o que estiver ao seu alcance para sobrepujar seus erros e tiverem determinação em seu coração de nunca mais os cometerem, então lhes será possível ter paz na consciência e saberão assim que seus pecados foram perdoados. Uma vez que sejamos sinceramente arrependidos, Cristo retirará o fardo da culpa por nossos pecados. Saberemos por nós mesmos que fomos perdoados e estamos limpos. O Espírito Santo será prova disso. Ele é o santificador. Não há maior testemunho de perdão do que esse. O Senhor disse: aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. E disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sê fiel e diligente, e eu envolver-te-ei nos braços do meu amor. E ele declarou: eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Satanás tentará fazer-nos acreditar que nossos pecados não foram perdoados porque nós nos lembramos deles. Satanás é mentiroso. Ele tenta turvar nossa visão e desviar-nos do caminho do arrependimento e do perdão. Deus não nos prometeu que não nos lembraríamos de nossos pecados. Essa lembrança ajuda-nos a evitar que cometamos os mesmos erros de novo. Mas se permanecermos fiéis, firmes, a lembrança de nossos pecados será suavizada com o tempo. Isso faz parte do processo necessário de cura e santificação. A alma testificou que depois de ter chamado a Jesus por misericórdia, continuou a lembrar-se dos seus pecados. Mas essa lembrança não lhe causava mais sofrimento nem o torturava mais, porque ele sabia que tinha sido perdoado. É nossa responsabilidade evitar qualquer coisa que traga à tona as lembranças de pecados antigos. Se continuarmos a ter um coração quebrantado e um espírito contrito, podemos ter a certeza que Deus não se lembrará mais de nossos pecados. De que modo perdoar ajuda-nos a receber perdão? Jesus ensinou uma verdade eterna quando nos ensinou a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois se aos homens perdoares as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoares as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, perdoar os outros é um pré-requisito para receber o perdão. Para o nosso próprio bem, precisamos da coragem moral para perdoar e pedir perdão. Nossa alma jamais alcançará mais nobreza e coragem do que quando perdoamos, inclusive quando perdoamos a nós mesmos. Cada um de nós tem obrigação, segundo a palavra de Deus, de exercer perdão e misericórdia e perdoar uns aos outros. Há uma grande necessidade desses atributos em nossa família, em nosso casamento, nas alas, em nossas estacas, na nossa comunidade, em nosso país. Receberemos a alegria do perdão em nossa própria vida quando estivermos dispostos a perdoar os outros espontaneamente. Perdoar da boca para fora não basta. Precisamos expurgar o coração e a mente de sentimentos e pensamentos amargos e deixar que entrem a luz e o amor de Cristo. Como resultado, o Espírito do Senhor enchará nossa alma de alegria, que acompanha a paz divina de consciência. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos jovens, se o capitão de um grande jato ultrapassar o ponto de retorno seguro e os ventos de proa estão mais fortes ou a altitude de cruzeiro estiver baixa demais, ele pode ser forçado a desviar-se da rota e seguir para um aeroporto que fora de seu destino programado. Em nossa jornada pela vida de volta ao lar celestial é diferente. Onde quer que vocês se encontrem nessa jornada da vida, sejam quais forem as provações que enfrentam, sempre há um ponto de retorno seguro. Sempre há esperança. Vocês estão no comando da sua própria vida e Deus preparou um plano para voltarem em segurança a Ele, que é o seu divino destino. O dom da expiação de Jesus Cristo. Concede-nos, em todos os momentos, em todos os lugares, as bênçãos do arrependimento e do perdão. Graças a esse dom, a oportunidade de deixar o curso desastroso do pecado e retornar em segurança está ao alcance de todos nós em todos os momentos. Por isso, eu agradeço ao nosso amoroso Pai Celestial e disso presto testemunho com todo o meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.